7 da noite em Brasília.
Agricultores familiares vão ter 16 bilhões de reais para a próxima safra.
Brasil supera a meta e consegue vacinar mais de 81 milhões de pessoas contra a gripe A.
A partir de 1º de julho, passa a valer a nova regra do Banco Central, determinando que será possível passar cartões de crédito de todas as bandeiras em apenas uma máquina.
Quinta-feira, 17 de junho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O presidente Lula anunciou hoje o Plano Safra 2010-2011 para a agricultura familiar.
São 16 bilhões de reais, 1 bilhão a mais em relação ao ano passado, que os pequenos agricultores vão poder usar para custeio, investimento e comercialização da safra.
Uma das novidades deste ano são os limites de financiamento do PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Para os PRONAFs jovem e semiárido, o limite sobe de 7 para 10 mil reais. Para o PRONAF Agroindústria, o limite de financiamento individual passa de 18 para até 20 mil reais. O governo anunciou ainda a redução das taxas de juros. Nas operações de custeio, a taxa máxima cai de 5,5% para 4,5%. E nas operações de investimento, vai de 5% para 4%. Os limites de renda do PRONAF também foram ampliados. Passam de 110 para 220 mil reais. Com isso, produtores de milho, feijão, soja, trigo e a criação de gado de corte passam a ter acesso ao programa. A partir do Plano Safra, o pequeno agricultor passa a contar ainda com 20% dos recursos da política de garantia de preços mínimos. Com essa política, o governo atua comprando o excedente ou financiando a estocagem sempre que o preço de mercado está abaixo do preço mínimo, como explica o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio.
Pela primeira vez na história da agricultura familiar deste país, a agricultura familiar do Brasil, ela vai ter acesso a política de garantia de preços mínimos do governo federal, a PGPM. A PGPM sempre, nesse país, foi feita só para os grandes. A partir desse ano, por uma determinação sua, 20% da PGPM, 1 bilhão de reais, vai ser para cobrir operações da agricultura familiar, dos assentamentos de reforma agrária.
O agricultor José Felipe Tiago gostou das novidades do Plano Safra.
É muito importante, a partir do momento que esse programa da agricultura familiar atende ao pequeno, aquele que realmente necessita de um empurrão, é uma oportunidade para começar a entrar, produzir e entrar no mercado.
Em seu discurso, o presidente Lula destacou que as reivindicações das famílias de agricultores foram fundamentais na conquista de melhorias para os brasileiros que vivem no campo.
Os camponeses já não saem mais do campo para ir para a cidade. Pelo contrário, já tem gente voltando da cidade para o campo. E isso se deve aos efeitos das políticas públicas que foram criadas não por mim, mas por vocês. Por vocês. E que nós tivemos apenas a grandeza de aceitar aquilo que vocês colocaram ao longo da trajetória de vocês, aquilo que vocês em dezenas de reuniões acertavam com o ministro Guilherme, com o ministro Dulce, aquilo que era a pauta de reivindicação que vocês entregavam, que passava pela mão de 19, 20, 21 ministros e que depois a gente devolvia para vocês aquilo que a gente podia atender ou não. Cada conquista de vocês foi 1 milímetro avançado e a gente sente que a melhora é visível.
De acordo com o governo federal, com os recursos do Plano Safra 2010-2011, a expectativa é realizar, só por meio do Programa Nacional da Agricultura Familiar, cerca de 2 milhões e 200 mil contratos em todo o país. De Brasília, Gabriela Mendes.
Voz do Brasil.
Superamos a meta de vacinar pelo menos 80% do público-alvo contra a gripe A e conseguimos bater o recorde mundial de vacinação, Luciano.
Isso mesmo, Kátia, 42% da população está protegida.
Isso faz do Brasil o país que mais vacinou em termos percentuais de população. Adilson Mastelari tem mais informações.
Para o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o Brasil superou a meta ao vacinar mais de 81 milhões de pessoas em 3 meses contra a gripe H1N1. Significa que 88% do público-alvo de 92 milhões de brasileiros estão imunizados. Assim, o país bateu seu próprio recorde mundial de vacinação, que era de 67 milhões de doses contra a rubéola, em 2008. A cobertura chegou a 42% do total da população. Segundo Temporão, mais do que os Estados Unidos, que atingiram 26%, Suíça 17%, Argentina 13% e Alemanha 8%. A preocupação do Ministério da Saúde agora é com a chegada do inverno. Para enfrentar o vírus durante a estação, o Ministério está investindo na compra de novos equipamentos para hospitais, medicamentos e capacitação de profissionais da rede pública de saúde, como explica José Gomes Temporão.
Aumentar a capacidade da rede hospitalar para eventuais casos graves, né? Então, o Ministério da Saúde utilizou 250 milhões de reais e nesse momento nós estamos distribuindo mais de 5 mil equipamentos para leitos de tratamento intensivo, cujo objetivo é permitir que todos os estados estejam bem preparados para eventuais casos de síndrome respiratória grave que apareçam. O segundo, a garantia do acesso ao medicamento. Então nós temos aí 2 milhões de tratamentos para distribuição gratuita na ponta, incluindo a rede da farmácia popular. E além disso, nós vamos ter no programa Aqui Tem Farmácia Popular também medicamento subsidiado. O governo federal entra com 90% do preço e o paciente 10% do preço.
Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, este ano foram 609 internações e 74 mortes por influenza H1N1. A maior parte das vítimas é formada por doentes crônicos e mulheres grávidas. A vacinação continua para os grupos que não atingiram a meta de 80% de imunização, o que inclui principalmente crianças de 2 a 5 anos, gestantes e adultos de 30 a 39 anos. Temporão tranquilizou o público que não foi atendido pela campanha. Segundo o ministro, a maioria das pessoas em contato com o vírus já desenvolveu imunização própria.
Parte importante da população brasileira adquiriu imunidade contra o vírus por ter entrado em contato com ele, mesmo sem apresentar sinais e sintomas. Então há também uma memória imunológica na população brasileira, em grande parte dela, e parte importante das pessoas que não foram vacinadas por estarem fora de grupos de faixa etária ou de grupos de risco, tem proteção por ter entrado em contato com o vírus.
Para evitar o contágio, o Ministério da Saúde recomenda ainda que, além da vacinação, é fundamental manter os hábitos de higiene, como lavar as mãos, jamais se automedicar e procurar as unidades de saúde ao perceber os primeiros sintomas: febre alta, tosse, diarreia, cansaço, náusea, vômito, dores musculares e mal-estar. De Brasília, Adilson Mastelari.
E para capacitar esses profissionais que o Adilson citou na reportagem, o Ministério da Saúde promove amanhã e sábado aqui em Brasília um curso de preparação para 500 pessoas da área de saúde de todo o país para atuar no enfrentamento da gripe A durante o inverno.
São funcionários do Sistema Único de Saúde, SUS, equipes do Saúde da Família, serviços de média e alta complexidade, de hospitais e do atendimento de urgência e emergência, SAMU, e de instituições públicas de ensino.
No curso vai ser distribuído um material chamado Vadimecum Influenza, que traz protocolos de tratamento e manejo clínico de pacientes, vídeos institucionais e artigos científicos.
Esse material também será entregue a aproximadamente 300 mil médicos e 292 mil enfermeiros, além de servir de base para a promoção regional de cursos para qualificação profissional.
Eu falei agora há pouco vídeos institucionais, na verdade são vídeos instrucionais. O Vadimecum também está disponível na página do Ministério em www.saude.gov.br.
Gays e outros homens que fazem sexo com homens são mais estudados, mais ricos e mais cuidadosos com a saúde que os homens em geral. A constatação é de uma pesquisa feita pelo Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde e que foi divulgada hoje.
Foram feitas 3.610 entrevistas para traçar um perfil desta população em relação a aspectos sociodemográficos, demográficos, práticas sexuais, estigma e discriminação. A pesquisa foi apresentada durante o 8º Congresso Brasileiro de Prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis, DST e AIDS, que começou hoje aqui em Brasília.
A pesquisa realizada em 10 cidades brasileiras ouviu 3.600 homens. Entre eles, os gays e homens que fazem sexo com outros homens aparecem com maior escolaridade e poder aquisitivo mais alto, além de acessarem mais o serviço público de saúde do que os homens em geral. Mas o estudo traz ainda outras conclusões sobre este público que, segundo o Ministério da Saúde, preocupam. 53,9% dos homossexuais com idade entre 13 e 24 anos usaram camisinha na primeira relação sexual, índice menor que o registrado entre os heterossexuais da mesma faixa etária, que representam 62,3%. Quando o assunto é relações com parceiros fixos, os números também são mais baixos entre os jovens gays. 29,3% deles usam camisinha. Já entre os heterossexuais, 34,6% tomam este tipo de cuidado. Na hora de fazer o teste de HIV, os gays e homens que fazem sexo com outros homens se mostram mais precavidos. Segundo o relatório, 23,5% deles afirmam ter feito exame de sangue nos últimos 12 meses, o dobro da procura de heterossexuais. Mas para a diretora do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Mariângela Simão, a preocupação dos homossexuais pode refletir um medo de ter a doença por causa do sexo sem segurança.
É uma prevenção na medida que, se você testar e testar negativo, você trabalha para aquela pessoa usar preservativo das próximas vezes, mas quem testa de rotina é porque não está usando preservativo.
A homofobia também foi analisada no estudo, divulgado durante o 8º Congresso Brasileiro de Prevenção das DSTs e AIDS. 29,6% dos entrevistados declararam já ter sofrido discriminação por causa da orientação sexual. 45% deles afirmaram que já foram xingados. 12% já foram agredidos fisicamente e mais da metade deles disseram já ter sido discriminados no trabalho, 28% na escola ou faculdade e 13% em algum ambiente religioso. O preconceito para o Ministério da Saúde também é uma das causas da vulnerabilidade desse público e precisa ser combatido. O homossexual que prefere não se identificar convive com o vírus HIV há 16 anos e confirma que a maior dificuldade para ele é conviver com a discriminação.
Falta conscientização da população em geral, porque o preconceito hoje em dia ainda é muito grande. Porque quando se comenta com a pessoa soropositiva, as pessoas se afastam.
O 8º Congresso Brasileiro de Prevenção das DSTs e AIDS começou ontem em Brasília e vai até o próximo sábado. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
E a luta pelo fim dessa discriminação agora tem data especial. Na véspera da última parada do orgulho, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, o presidente Lula assinou um decreto instituindo o dia 17 de maio como o Dia Nacional de Combate à Homofobia.
A data foi escolhida porque foi nesse dia, no ano de 1990, a Assembleia da Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças.
Para Michele Meira, coordenadora geral de promoção dos direitos do grupo LGBT da Secretaria dos Direitos Humanos, o decreto é o reconhecimento do governo de que a homofobia existe no Brasil e que é preciso promover ações para acabar com o preconceito.
Primeiro, a questão do governo do Estado brasileiro em reconhecer uma violência específica de uma população, e aí a questão da população de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, que estão sendo vítimas desse preconceito, dessa discriminação, e chegando a ponto, inclusive, fora a exclusão, ao assassinato dessa população.
Mais informações sobre essa medida e outras políticas do governo para atender o público LGBT em www.direitoshumanos.gov.br.
7h14.
O uso de cartões de débito e crédito, Kátia, está substituindo rapidamente o dinheiro de papel no Brasil.
É verdade, Luciano. Cada vez mais as pessoas preferem usar cartões, até para fazer pequenas compras, como em bancas de jornal.
Só que cada empresa usa uma máquina exclusiva, específica, para passar o cartão de débito ou crédito no momento da venda, o que encarece para comerciantes e consumidores.
Mas a partir de 1º de julho, Luciano, isso vai começar a mudar.
É que a partir desse dia vai passar a valer a nova regra do Banco Central, Federal, determinando que será possível passar cartões de todas as bandeiras em apenas uma máquina. João Fagundes Neto explica.
Na região chamada de Saara, o maior centro de comércio popular do Rio de Janeiro, passam cerca de 70 mil consumidores por dia. E é só perguntar para saber que a maioria prefere pagar com o chamado dinheiro de plástico. Quem concorda é a advogada Maria Eugênia Valecamp.
Cartão, de modo geral, é mais seguro, né? E eu prefiro pagar crédito.
O problema é que existem no país quatro grandes operadoras dos cartões, as chamadas bandeiras. Enio Bittencourt é dono de uma loja de material esportivo e, para não perder vendas, paga aluguel de quatro máquinas diferentes.
Vai um total de 3% na venda de qualquer mercadoria. Quer dizer, onera a mercadoria e a despesa cresce, né?
A partir do mês que vem, no entanto, o lojista não vai precisar mais ter três ou quatro maquininhas. É que no dia 1º de julho passa a valer a medida do uso da máquina unificada, interligando os sistemas de todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. Isso deve estimular ainda mais o uso do cartão, agradando aos lojistas e aos consumidores. Segundo o Banco Central, as operações com cartão vêm crescendo desde 2002, passando de 275 milhões no primeiro trimestre daquele ano para 2 bilhões de transações nos últimos quatro meses de 2007. O número de cartões de crédito ativos no Brasil em 2007 foi de mais de 66 milhões e de débito mais de 52 milhões. Ainda de acordo com o Banco Central, as duas maiores bandeiras respondem juntas por mais de 90% dos cartões de crédito e débito no país. Para José Antônio Marciano, chefe de operações bancárias do Banco Central, as tarifas cobradas pelas operadoras poderão ser reduzidas pela metade com a criação de regras para o setor, principalmente por causa da máquina única que irá operar com todas as bandeiras a partir de julho.
E o estabelecimento tem total liberdade de negociar com o credenciador e com o provedor do serviço de rede o melhor preço, a melhor condição.
José Marciano afirma ainda que a atribuição do Banco Central é acabar com a cobrança diferenciada nos pagamentos feitos em cartão. Atualmente, apesar de ser proibido, os lojistas costumam cobrar valores diferentes para pagamentos feitos em cartão, dinheiro e cheque, justamente pelo custo na mensalidade da máquina e nas tarifas. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Câmara de Comércio Exterior Camex decidiu hoje prorrogar até 2012 as medidas de retaliação contra os Estados Unidos referentes às ajudas financeiras oferecidas pelo país aos seus produtores de algodão.
Como já falamos aqui na Voz do Brasil, a Organização Mundial do Comércio autorizou o Brasil a aplicar punições comerciais aos norte-americanos por conta dessas facilidades, o que resultou, segundo a OMC, numa concorrência internacional desleal que prejudicou os produtores brasileiros que não podiam competir com os americanos, já que eles ofereciam o algodão no mercado por um preço mais baixo que o nosso. Paulo La Sálvia.
A retaliação que o Brasil pode colocar em prática é de 830 milhões de dólares. Para não fazer isso, o governo brasileiro concordou com proposta americana, que vai impor limites ao financiamento para exportações do setor algodoeiro. O embaixador brasileiro na OMC, Roberto Azevedo, afirmou que se o acordo não for cumprido por ambas as partes, a retaliação pode ser colocada em prática a qualquer momento. Mas Azevedo elogiou o acordo e disse que ele foi defendido pelos empresários do agronegócio nacional.
O setor privado não demonstrou interesse na retaliação, mesmo no governo não havia interesse na retaliação, mas nós estávamos dispostos a levar adiante esse curso de ação porque não havia outra alternativa.
Os Estados Unidos também vão ter que depositar até abril de 2012 quase 295 milhões de dólares numa conta que será aberta semana que vem pelo governo brasileiro em Nova York. Este dinheiro vai compor um fundo que será utilizado pelos produtores nacionais de algodão em ações de assistência técnica. Haroldo Cunha, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, ABRAPA, estipulou quais ações podem ser implementadas com os recursos.
Nós temos todos os trabalhos na área socioambiental para serem feitos a partir desse fundo, como nós já estamos desenvolvendo toda a adequação das propriedades, o acompanhamento das legislações, tanto ambiental quanto trabalhista. Isso vai ser incrementado no campo e também todo o trabalho de capacitação e inclusão social.
Até 2012, quando o governo Obama se comprometeu no Congresso dos Estados Unidos a revisar a lei agrária do país, representantes brasileiros e norte-americanos nas negociações vão fazer consultas a cada 3 meses sobre o acordo. De Brasília, Paulo La Sálvia.
O efeito estufa, Luciano, é a forma que o planeta Terra tem para manter a temperatura constante.
É isso, Kátia. Um conjunto de gases, como por exemplo o gás carbônico, segura parte do calor dos raios do Sol na Terra.
Mas nas últimas décadas, a concentração desses gases tem aumentado bastante, o que pode provocar a elevação da temperatura em todo o planeta.
E o aumento da concentração desses gases está relacionado à maior utilização de petróleo, gás e carvão, além da destruição das florestas.
E um estudo do Banco Mundial divulgado hoje aponta que o Brasil pode reduzir em até 37% as emissões de gases causadores do efeito estufa.
Para isso, segundo essa pesquisa, o país deve apostar principalmente em políticas públicas que usem o solo de forma melhor. Angélica Coronel explica.
É como se todos os carros do mundo deixassem de rodar por 3 anos. Essa é a quantidade de gases de efeito estufa que deixariam de ser emitidas até 2030. Esforço que colocaria o Brasil no patamar de baixa emissão de carbono. Ou seja, emissões reduzidas, mas sem diminuir o ritmo do crescimento econômico. Medidas como o estímulo a ferrovias e hidrovias podem reduzir as emissões em 9% nos próximos 20 anos. Segundo o estudo, o Brasil tem 2 características únicas. Por um lado, possui uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta e que deve ser mantida assim. Por outro lado, o potencial do agronegócio força a abertura de novas fronteiras agrícolas, o que aumenta o desmatamento e, consequentemente, a quantidade de emissões. Por isso, segundo o Banco Mundial, se o Brasil adotar políticas públicas que melhorem o uso do solo, pode alcançar 67% da meta de redução necessária para se chegar a uma economia de baixo carbono. Um estudo aponta que técnicas como a do plantio direto na agricultura devem ser estimuladas. Mas para Christoph de Golvelo, coordenador do estudo, o grande investimento do Brasil deve ser na melhoria da pecuária.
A pecuária ainda não passou por um processo de modernização tão avançado quanto a agricultura. Então, muitas vezes, as pastagens se degradam muito rápido. Então, a produtividade está muito baixa. O grande desafio é trazer mais tecnologia, financiamento para a pecuária, para preservar e manter a produtividade da terra e das pastagens, e assim não precisar as pastagens desmatar, se expandir em cima da floresta.
O secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Arthur Lacerda, afirma que já estão sendo feitos estudos pelo Ministério para estimular políticas sustentáveis em todos os programas de governo.
Em relação aos países desenvolvidos da OCDE, o Brasil tem 6 vezes menos emissões per capita, né? O que nos coloca, em relação a outros países em desenvolvimento, como China, Índia e Rússia, o Brasil está pelo menos 2 vezes mais limpo do que esses países em termos de emissões per capita. Então, eu acho que o estudo ele faz esse reconhecimento das políticas que já estão sendo implementadas e faz proposições para que o país possa continuar nesse caminho.
O estudo foi feito com base em informações do governo brasileiro sobre consumo de energia, coleta e reciclagem de lixo, crescimento da agropecuária, desmatamento e transportes. De Brasília, Angélica Coronel.
O Conselho Nacional de Segurança Pública, CONASP, vai contar pela primeira vez com representantes dos trabalhadores da área de segurança pública e de outras organizações da sociedade civil.
A função desse conselho é criar normas para definir estratégias e controlar a execução da Política Nacional de Segurança Pública, além de integrar os órgãos de segurança federais, estaduais, distritais e municipais.
As inscrições para se candidatar a membro do conselho e para votar na eleição vão até amanhã.
Regina Mick, secretária executiva do Conselho Nacional de Segurança Pública, explica por que é importante a sociedade participar desse órgão.
É o resultado da dona de casa, né, que
antes trabalhava só com seu sentimento de insegurança e que hoje, por meio de uma entidade ou por meio de um fórum organizado, ela pode dizer, olha, eu preciso de tal coisa dentro desta área para que eu tenha segurança, que meu filho possa voltar da sua escola à noite e não ser assaltado. Né? Então, é essa participação, é essa melhoria na sua sensação de insegurança, por poder dar o seu testemunho e fazer valer o seu direito fundamental, é que nós esperamos com este conselho.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Agricultores familiares vão ter 16 bilhões de reais para a próxima safra.
Brasil supera a meta e consegue vacinar mais de 81 milhões de pessoas contra a gripe A.
A partir de 1º de julho, passa a valer a nova regra do Banco Central, determinando que será possível passar cartões de crédito de todas as bandeiras em apenas uma máquina.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Mantido pelo Supremo, decreto que criou a reserva biológica das araucárias no Paraná.
STJ rejeita pedido de assassino de Tim Lopes para visitar a família.
Justiça de São Paulo nega progressão de regime a Suzane von Richthofen.
Boa noite. Por decisão unânime, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve os efeitos do decreto baixado em março de 2006 pelo presidente da República, que instituiu a Reserva Biológica das Araucárias, nos municípios de Imbituva, Ipiranga e Teixeira Soares, no estado do Paraná, e previu a criação, em parte da área, do Refúgio da Vida Silvestre.
A decisão tomada no julgamento de um mandado de segurança confirma a decisão do relator do processo, o ministro Eros Grau, que em 30 de agosto de 2006 negou liminar pleiteada pela autora, a Companhia Florestal Guapiara.
Ao votar pela manutenção do decreto presidencial, o ministro Eros Grau reforçou a contestação da alegação da Companhia Florestal Guapiara de que a definição da reserva biológica não poderia ter ocorrido por decreto, mas somente por lei. Na sequência, o ministro César Peluso proclamou o resultado.
Houve estudos do IBAMA, o argumento de que não houve fundamento para a criação da reserva biológica deve ser afastado. E por outro lado, também o fato de um impetrante afirmar que sempre promoveu o racional aproveitamento do material ambiental da área, diz apenas que ele não fez mais do que a sua obrigação constitucional. Estou delegando a ordem para manter os efeitos do decreto presidencial de março de 2006.
O tribunal está de acordo? Eu proclamo o resultado. É denegar a ordem por votação, né?
Os desembargadores da 5ª Câmara de Direito Criminal em São Paulo negaram hoje recurso que pedia a progressão de regime de Suzane Luiz von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão em 2002 por participação no assassinato dos pais.
A defesa pedia a concessão do regime semiaberto, argumentando a importância da progressão no processo de ressocialização e o comprometimento de Suzane com seu processo de reintegração social.
O relator do processo, o desembargador Damião Kogan, baseado em laudos de exames psicológico e criminológico, afirmou que Suzane não tem estabilidade emocional para obter o benefício, pois demonstrou uma frieza incomum na elaboração e execução do plano.
E foi negado pelo STJ pedido de um dos assassinos do jornalista Tim Lopes. Ele queria visitar a família. Repórter Sebastiana Amaral.
A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de Cláudio Orlando do Nascimento, vulgo Ratinho, para fazer visitas periódicas a seus familiares. Ele foi condenado a 40 anos e 6 meses de prisão por participar do assassinato do jornalista Tim Lopes em junho de 2002. Mas em agosto de 2008 foi beneficiado pelo regime semiaberto após cumprir um sexto da pena. Tim Lopes foi morto quando fazia uma reportagem sobre exploração sexual infantil na favela da Grota, no conjunto de favelas do Alemão, no subúrbio do Rio de Janeiro. O relator desembargador Celso Limonge considerou correta a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra o retorno de um interno perigoso ao convívio da sociedade, sem que haja garantia de que voltará ao cumprimento da pena.
Em representação proposta perante o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral pede para que o Diretório Estadual da Bahia do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e o pré-candidato José Serra sejam multados em R$25 mil cada um.
O motivo seria a veiculação no Estado de uma propaganda partidária veiculada no dia 19 de maio de 2010. A representação foi distribuída ao ministro Joelson Dias.
No Espírito Santo, as unidades de internação de menores em conflito com a lei visitadas por juízes do Conselho Nacional de Justiça foram consideradas inadequadas por apresentarem problemas como má conservação, falta de higiene e superlotação.
O relatório com os apontamentos foi apresentado ao presidente do CNJ, ministro César Peluso, ao Conselho Nacional do Ministério Público, à Corregedoria Nacional de Justiça e ao Governo e Justiça do Espírito Santo.
A partir do relatório, medidas devem ser estudadas para que as irregularidades sejam corrigidas.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustica.jus.br. Informações no telefone 0-3217-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Arthur Vigílio ameaça obstruir votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sarney diz que projeto que cria a Petrosal deve ser votado semana que vem.
Esses são os destaques do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pode ser obstruída.
A ameaça foi feita pelo líder do PSDB, senador Arthur Vigílio, que quer a garantia do governo federal de funcionamento da refinaria de Manaus. O repórter Rogério de Lafonge traz mais informações.
O senador amazonense Arthur Vigílio afirmou que usará todos os recursos parlamentares de que dispõe para obstruir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Isso, caso o governo federal feche ou diminua os investimentos destinados à refinaria Isaac Sabá, mais conhecida como Refinaria de Manaus, Reman. Segundo o líder do PSDB no Senado, o fechamento da Reman vai provocar a perda de 25% na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, ao Amazonas, e, em consequência, empobrecer o Estado.
Volto a dizer, quebrem uma refinaria aqui, lá ou acolá, que abram. Agora, não toquem na Reman. E mais, ampliem a Reman, aumentem os investimentos. Sobretudo agora que nós temos a perspectiva real da chegada do gás natural.
O senador Arthur Vigílio também informou que apresentou requerimento à Comissão de Serviços de Infraestrutura, que convida o ministro de Minas e Energia, Márcio Pereira Zimmermann, o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e um representante da refinaria, para discutirem o assunto com os senadores.
O presidente do Senado, José Sarney, disse que a votação do último projeto do pré-sal deve ocorrer na próxima semana.
A proposta que se refere o presidente é a que cria o pré-sal estatal que vai gerenciar a extração do petróleo da camada pré-sal.
O Senado já aprovou 3 dos 4 projetos que regulamentam a extração do petróleo do pré-sal. 2 deles viraram um texto só, o que cria o Fundo Social e o que institui o regime de partilha. O outro é o que capitaliza a Petrobras.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, cobrou melhoria na assistência oferecida por creches e pré-escolas em todo o país.
Ela citou pesquisas que revelam que apenas 1% das creches e pré-escolas são consideradas boas, um resultado que, para a senadora, deixa muito a desejar.
Marisa Serrano disse que há no Brasil 13 milhões de crianças com idade até 4 anos, e desse total, apenas 1,5 milhão têm acesso à pré-escola.
E quando as pesquisas indicam que só 1% são boas, significa que nós estamos oferecendo às nossas crianças brasileiras a pior assistência, a pior educação, o pior cuidado. E cientificamente é comprovado que nós só temos cidadãos adultos com boa formação se eles tiveram uma infância boa, nos primeiros anos de infância.
O senador Mário Couto, do PSDB, quer que o Ministério Público atue no Pará para acabar com a exploração sexual de crianças.
Para o senador, a pobreza é um dos fatores que favorecem esse tipo de violência, como foi mostrado pela imprensa recentemente.
Quem são responsáveis por isto, Brasil? Quem devia ser penalizado por isto, Brasil? Quem aceita ver uma cena de uma irmãzinha brasileira de 8 anos de idade entregando seu sexo por moedinhas de um real, por comida podre, por tripa de boi e não se tomarem nenhuma providência?
O senador Romeu Tuma, do PTB de São Paulo, comemorou a sanção da lei que permite a implantação de sistemas de vigilância eletrônica de presos através de pulseiras ou tornozeleiras para controle de presidiários em liberdade condicional.
Na primeira vez que apresentamos o projeto, houve reclamação de que quebraria a dignidade da pessoa humana. Que é um absurdo. A tornozeleira, ela não precisa ficar exposta. Ela fica sobre a calça, sobre a camisa. É uma necessidade porque o preso não respeita os benefícios que lhe são concedidos por lei. É obrigação da justiça acompanhar, porque não tem pessoal suficiente para fiscalizar o preso que goza de um benefício.
E a senadora Célia Sarinco, do PT do Mato Grosso do Sul, comemorou a sanção do reajuste de 7,72% para aposentados e pensionistas que ganham mais que um salário mínimo.
Votei favoravelmente ao reajuste e fico feliz em saber que o Ministério da Previdência Social já decidiu que ele será processado na folha de benefícios de julho e será pago ainda em agosto, e que o aumento retroativo a janeiro também poderá ser pago na mesma folha.
O senador Eduardo Suplicy, do PT, ressaltou a importância do São Paulo Fashion Week para a economia de São Paulo e do país.
Além de receber visitantes de todo mundo, o evento abre espaço para que os profissionais brasileiros possam mostrar a sua criatividade e provar que o país não precisa mais importar moda, disse o senador.
Segundo Suplicy, o setor da moda reúne 30 mil empresas, movimenta 50 bilhões de reais ao ano e emprega cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas no país.
O Brasil exporta 1 quilo de algodão a 1 dólar, em média. Exporta 1 quilo de vestuário a 20 dólares. E exporta 1 quilo de moda a 120 dólares, 150 dólares. Isso é resultado de agregar valor. Hoje agregamos mais inovações, mais aspectos intangíveis que elementos tangíveis. O produto pode ser fabricado em qualquer lugar, mas as ideias, a inventividade, a capacidade de diferenciar por algo que é agregado ao produto, isso tudo é nosso diferencial.
O senador Jorge Anay, do Democratas de Mato Grosso, defendeu mudanças no projeto que regula a política nacional de resíduos sólidos.
Pela proposta, o gerenciamento e a destinação final do lixo hospitalar, que representa 2% de todo o lixo produzido no país, deve ser de responsabilidade de quem o gerou, ou seja, de clínicas e hospitais.
Para Jorge Anay, se o projeto for aprovado sem alteração, os custos adicionais serão repassados para os usuários do serviço hospitalar, no caso de entidades privadas, e para o Estado, no caso de instituições públicas.
Comissões. A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência ouviu na manhã de hoje o depoimento do ex-delegado da Polícia Federal, Onésimo Souza.
Ele reafirmou que foi chamado por representantes da pré-campanha de Dilma Rousseff para produzir dossiês contra o candidato tucano à presidência da República, José Serra.
O presidente da comissão, senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, disse que o depoimento do ex-delegado Onésimo Souza foi importante, mas acrescentou que a comissão vai buscar mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação do Plano Nacional de Cultura.
O objetivo é fortalecer as políticas do setor, proteger e promover a diversidade artística e cultural, além de ampliar o acesso aos chamados bens culturais.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, lembrou que a elaboração do plano está prevista na Constituição e foi fruto de uma ampla negociação com diversos especialistas, entidades e interessados.
A aprovação desta proposição representa, então, mais um passo importante que se soma a muitos outros dados nos anos recentes no sentido da popularização e a democratização da cultura e da perenidade das incontáveis manifestações culturais do povo brasileiro.
O presidente do Senado, José Sarney, lançou hoje o novo portal da Casa na internet.
Sarney disse que a iniciativa vai ampliar a integração entre o Senado e o cidadão. A reportagem é de Adriano Faria.
maior quantidade de informações dispostas de forma clara e acessível para o cidadão. Essa é a proposta do novo portal do Senado na internet, que já está na rede, no endereço www.senado.gov.br. Os dados sobre os projetos em discussão no Senado estão agrupados no lado direito da página, de forma organizada e de fácil visualização. Outra novidade é o portal de notícias. O usuário terá à sua disposição na mesma página o texto, o áudio e as imagens produzidos pelos veículos de comunicação do Senado. Rádio, TV, agência e jornal. Cada veículo terá sua própria página, também com novidades. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, afirmou que o novo portal na internet é mais uma etapa do processo de tornar as atividades da casa mais transparentes. Sarney disse que a internet veio para ficar e cabe ao parlamento ampliar a interatividade com o cidadão por meio da rede mundial de computadores.
Ela representa, sobretudo, um caminho no sentido da democracia direta, em que cada um cidadão, ele pode opinar imediatamente, em tempo real, sobre tudo que acontece com o poder legislativo.
José Sarney destacou a colaboração do diretor da Secretaria de Comunicação Social.
À frente desse trabalho, encontrei da parte do Fernando César Mesquita o braço direito com o qual nós pudemos realizar todo esse imenso trabalho.
Além da Secretaria de Comunicação, participou do trabalho a Secretaria Especial de Informática, o PRODAZEM. Repetindo o endereço, www.senado.gov.br.
O Senado aprovou há pouco o projeto que padroniza vantagens e estrutura várias carreiras no Executivo.
O projeto beneficia os integrantes do Grupo de Suporte à Fiscalização Agropecuária, os agentes penitenciários federais, o pessoal do Hospital das Forças Armadas, integrantes do Quadro de Tecnologia Militar, auditores do Sistema Único de Saúde e integrantes da ABIN.
Além disso, estabelece a remuneração especial para engenheiros, arquitetos, economistas, estatísticos e geólogos no Serviço Público Federal.
Jornal do Senado. Apresentação, Eni Monteiro e Osório Anquises. Áudio, Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Câmara dos Deputados.
Plenário vai votar a recuperação do valor inicial das aposentadorias.
Câmara adapta a lavagem de veículos a novas normas ambientais.
Presidente interino da Câmara nega censura contra jornalistas.
Marco Maia, presidente interino da Câmara, negou qualquer intenção de promover censura a veículos de comunicação ou jornalistas.
A polêmica surgiu após integrantes de um programa de televisão recolherem assinaturas para uma falsa proposta de emenda à Constituição.
Saiba detalhes sobre a discussão e também sobre as prioridades de votação da próxima semana na reportagem de Delene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
O presidente interino da Câmara, deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, negou qualquer censura a presença na casa de jornalistas ou integrantes de programas humorísticos. O presidente disse que pediu orientação à assessoria da Câmara em virtude dos diversos pronunciamentos de parlamentares sobre o episódio de agressão envolvendo um deputado e uma jornalista na semana passada. Marco Maia observou que a Câmara é a casa legislativa mais democrática de todas e que os jornalistas têm acesso irrestrito.
O que nós queremos evitar é de que aconteça situações de agressão física, né? Que aconteceu neste caso específico. Então, pode estar errado de um lado o jornalista, pode estar errado os parlamentares, não nos interessa isso. Nos interessa construir alternativas que permitam uma convivência sadia entre os jornalistas, entre os deputados, entre as pessoas que estão e que vêm à Câmara dos Deputados constantemente.
Segundo Marco Maia, a expectativa de votações em plenário a partir da próxima semana é a PEC 300, que garante um piso salarial nacional para policiais e bombeiros e os projetos do pré-sal. O deputado também comentou as declarações do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sobre os riscos da exploração de petróleo em grandes profundidades e o desastre no Golfo do México. Durante a entrevista no Salão Oval da Casa Branca, Obama destacou que na indústria da exploração de petróleo, nada foi tão grande e tão fundo quanto o campo da British Petroleum e por isso foram testados os limites da tecnologia desenvolvida pelo ser humano e, pelo visto, reprovados. Marco Maia, no entanto, ressaltou que confia na tecnologia brasileira.
Nós temos uma Petrobras que é uma empresa genuína, né, brasileira, que tem alta tecnologia, que tem técnicos e especialistas do mais alto valor e tal, e que, na minha avaliação, ao descobrirem o petróleo na camada pré-sal, já deram um exemplo de conhecimento de tecnologia, de conhecimento de causa, né? Então eu não tenho dúvidas de que o trabalho realizado pela Petrobras dará conta de verificar todas as possibilidades, inclusive os instrumentos de segurança para não permitir que uma catástrofe como essa que aconteceu nos Estados Unidos venha a se repetir aqui no Brasil.
Marco Maia avaliou que o acidente nos Estados Unidos pode servir de exemplo para que outros países possam montar programas de segurança que garantam ações imediatas no caso de vazamentos. De Brasília, Idelene Macedo.
Eleições.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, comunicou que Manuel da Conceição voltou a fazer greve de fome nesta quinta-feira porque a negociação que estava em curso, mediada por outros deputados federais, não avançou.
De acordo com Domingos Dutra, a proposta do PT no Maranhão de ficar neutro e não se coligar com nenhum candidato não foi aceita pelo PMDB. Para o deputado, esta seria uma decisão temporária que não daria liberdade e garantia à decisão do diretório estadual do partido.
Perpétua Almeida, do PCdoB, comunicou que no dia 10 de junho aconteceu a convenção da Frente Popular do Acre, que apresentou os nomes dos candidatos para disputar as eleições deste ano.
Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, elogiou o artigo do professor e juiz federal Ney Belo Filho, publicado no jornal maranhense, O Imparcial.
Na opinião de Pedro Fernandes, o artigo, que tem o título O Magistrado e a República, dá uma aula sobre organização social e política.
Justiça.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a lei que trata dos crimes de exploração sexual da criança e do adolescente, que, segundo a deputada, é uma arma para enfrentar a impunidade nesses tipos de violência.
Maria do Rosário lembra que a lei reconhece as circunstâncias de violência sexual contra criança e adolescente, retirando da legislação a figura jurídica da presunção da violência, que levava à absolvição dos criminosos sexuais.
Paz Landim, do PTB do Piauí, citou o comportamento do prefeito de Sebastião Barros, Geraldo Mineiro, que realizou um foguetório na sua cidade no começo do mês, depois de voltar de uma audiência na Justiça de Teresina.
De acordo com Paz Landim, Geraldo Mineiro é acusado de ter abusado sexualmente de uma garota de 8 anos, com câncer, e uma menina de 11, ambas filhas dos presidentes das câmaras municipais de Corrente e Sebastião Barros.
Paz de Lira, do PTC de São Paulo, elogiou as modificações realizadas pelo Senado no texto do Estatuto da Igualdade Racial, aprovado no plenário daquela casa nesta quarta-feira.
De acordo com Paz de Lira, ficaram fora do Estatuto dispositivos como o fim das cotas para negros nas universidades e o fim de vagas nos partidos políticos destinadas aos negros. Para o deputado, houve uma melhora substancial no texto do Estatuto.
Sérgio Barradas Carneiro, do PT baiano, parabenizou o presidente Lula pela assinatura do decreto que institui o Dia Nacional de Combate à Homofobia, a ser comemorado anualmente no dia 17 de maio.
Sérgio Barradas Carneiro disse que Tony Reis, presidente da BGLT, comemorou o fato, ressalvando que o decreto é o reconhecimento governamental de que há homofobia no Brasil e que é preciso ter ações concretas para diminuir ou acabar com o preconceito contra a comunidade LGBT.
Cultura.
Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, quer ouvir os profissionais da música, especialmente os professores de música das universidades e conservatórios e gestores de educação.
Paulo Rubens Santiago é o relator do projeto que dispõe sobre o exercício da profissão de músico e extingue a Ordem dos Músicos do Brasil.
Meio ambiente.
Câmara adapta a lavagem de veículos a novas normas ambientais.
A partir de 1º de julho, a nova legislação ambiental do Distrito Federal restringe o uso de água para lavagem de veículos em estacionamentos públicos e a Câmara já adequou seus serviços às mudanças legais.
A repórter Verônica Lima tem mais informações sobre o tema.
A Câmara é um dos primeiros órgãos a se adequar à nova legislação do Distrito Federal que proíbe, a partir de 1º de julho, o uso de água para lavagem de veículos em estacionamentos públicos. Mas os lavadores que trabalham nos estacionamentos da casa ainda não estão convencidos dos benefícios da ecolavagem, que demanda apenas um copo d'água para lavar um carro. Segundo a coordenadora da área de responsabilidade social do EcoCâmara, Tânia Fonseca, os lavadores receberam um kit com material suficiente para a lavagem dos primeiros 200 carros. Os produtos foram fornecidos pelo governo do Distrito Federal, que também ofereceu treinamento sobre a nova técnica. O sistema utiliza substâncias que quebram as moléculas de sujeira e facilitam a limpeza. Mas o lavador Wesley Francisco da Cruz questiona a real eficácia dos produtos.
Eles lavam carro limpo. Agora que chegar um carro cheio de lama aqui, o carro não vai sair muito bom. Vai sair ou arranhado ou mal feito, ou fosco, alguma coisa. Agora bem lavado, igual a gente lavando esse aqui, não sai não.
O presidente do Sindicato dos Lavadores Autônomos de Veículos Automotores do DF, Valdevino Diogo da Silva, diz que é natural a resistência a novas regras e que a ecolavagem não arranha os carros.
Além de lavar, ela dá outro brilho no carro, o carro fica mais novo, o carro fica revitalizado a pintura. Ele é lavado, encerado e revitalizado a pintura do veículo. É igual o cinto de segurança, igual a faixa de pedestre. No início foi difícil, mas depois que eles aproveitam, que eles já têm pessoas lavando, que não quer mais lavar com água. O próprio usuário do veículo fala, não lava meus carros com água.
Há divergências também em relação à renda do lavador. Valdevino explica que com um investimento de R$ 18,00, o trabalhador poderá ganhar até R$ 350,00, considerando o preço médio de lavagem de R$ 10,00 por carro. Mas Wesley da Cruz utiliza outros fatores para fechar a matemática.
Num dia a gente lava mais ou menos 10, 12 carros. Com essa biolavagem, você não vai poder lavar nem 5 carros por dia. Por causa que é mais difícil, mais complicado. Um carro demora mais de uma hora para você lavar. Custa R$ 90, né? O kit no mês, eles falaram, tipo assim, até o kit acabar uns 40 a 50 carros.
A Câmara lançou campanha de conscientização dos servidores sobre a ecolavagem de automóveis. Além de atender à nova legislação, a medida beneficia o meio ambiente por meio da economia de água. Segundo Tânia Fonseca, do EcoCâmara, para lavar um carro com o novo método, são necessários 200 ml de água. O processo normal demanda, em média, 80 litros. De Brasília, Verônica Lima.
Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que o Brasil deve ter uma posição mais ofensiva com relação ao mundo no que se refere às emissões de carbono na atmosfera. No entendimento do deputado, o mundo está prestes a não cumprir as metas estabelecidas para a redução dessas emissões.
De acordo com Fernando Marrone, o Brasil tem avançado na preservação do meio ambiente, diminuindo os índices de desmatamento que compõem grande parte das emissões. A matriz energética brasileira é cada vez mais limpa, acentuou o deputado, e por isso pode cobrar.
Rita Camata, do PSDB Capixaba, repercutiu carta que aponta diversos problemas administrativos em órgãos ligados ao meio ambiente.
Rita Camata relatou a falta de planejamento e a precariedade na gestão do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, além da precariedade na estrutura física dentro dos órgãos.
Manato, do PDT Capixaba, registrou sua participação na Feira do Verde em Guaçuí, no extremo sul do estado do Espírito Santo. O parlamentar destacou que o projeto realizado em Guaçuí dispõe de oficinas dedicadas à preservação do meio ambiente.
Manato ressaltou que a prefeitura do município trabalha também pela preservação da cultura local e pela valorização do produtor por meio da realização da feira.
Agricultura.
Thelma de Oliveira, do PSDB de Mato Grosso, pediu a imediata instalação da comissão especial destinada a debater o projeto de lei que trata do zoneamento agroambiental da cana-de-açúcar no país.
Segundo Thelma de Oliveira, nos moldes em que foi concebido, o projeto impõe a falência do setor sucroalcooleiro em seu estado. Os produtores estão inseguros e já há prejuízos aos investimentos do setor, argumentou a deputada.
Asdrúbal Bentes, do PMDB do Pará, registrou solenidade promovida pelo governo federal para comemorar o primeiro ano do programa Terra Legal. Durante o evento, que contou com a presença de prefeitos da Amazônia Legal, o deputado destacou que foram entregues títulos de terra a agricultores da região.
Ao destacar a importância da iniciativa, Asdrúbal Bentes observou que, com os títulos da terra, os agricultores podem viver em paz, sem correrem o risco de verem suas propriedades tomadas.
Previdência.
plenário vai votar a recuperação do valor inicial das aposentadorias.
Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e agora segue para o plenário da Câmara a proposta que repõe aos aposentados o pagamento do número de salários mínimos equivalentes ao que o beneficiário recebia no momento da aposentadoria.
Saiba detalhes sobre a proposta na reportagem de Vânia Alves, da Agência Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o projeto de lei do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que recupera o número de salários mínimos a que tinha direito o aposentado no momento da concessão do benefício. A proposta cria um índice de correção previdenciária para garantir o reajuste dos benefícios da Previdência de acordo com o aumento do valor mínimo pago pelo Regime Geral da Previdência Social. Há uma regra de transição de 5 anos até que a proporção entre benefício e valor mínimo seja totalmente recuperada. O índice, então, que será individual, passará a ser usado para cálculo dos reajustes por toda a vida do beneficiário. Representando o governo, o deputado José Genuíno, do PT de São Paulo, votou contra o projeto e afirmou que ele terá de ser rediscutido em plenário.
Ele é inviável, ele representa um gasto de em torno de 80 bilhões, não tem previsão de receita, não se diz de onde vem o dinheiro e ele compromete todo o sistema de estabilidade fiscal da Previdência do país. O governo fez um esforço muito grande para sancionar 7.7. Nós estamos aumentando o salário mínimo. Esse projeto, ele não tem viabilidade. Eu não posso fazer demagogia na CCJ votando de qualquer jeito. Ele não tem sustentabilidade fiscal. Ele não tem viabilidade nenhuma. Como é que nós vamos, de uma lapada, aprovar um projeto que representa 80 bilhões? De onde é de vir esse dinheiro? Nós vamos cortar de onde?
Mesmo sem concordar expressamente com o Genuíno, o deputado Antônio Carlos Panunzio, do PSDB de São Paulo, afirmou que a proposta talvez não seja o melhor caminho para a recomposição do valor das aposentadorias. Ele afirmou que não se pode colocar em risco o equilíbrio fiscal do país. O relator da proposta, deputado Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, afirmou que o projeto poderá dar segurança ao mecanismo de reajuste dos aposentados de maneira definitiva.
Eu considero esse projeto o projeto mais importante em tramitação aqui na Câmara relativo aos aposentados. E considero esse projeto mais importante porque recupera a perda dos aposentados, faz com que eles recebam aquilo que é de justiça, que eles recebiam no momento em que eles se aposentaram, no momento em que eles receberam a primeira aposentadoria que foi sendo defasada ao longo do tempo.
O deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, anunciou que vai pedir urgência para a votação do projeto em plenário. De Brasília, Vânia Alves.
Plenário elogia a sanção do reajuste dos benefícios previdenciários.
Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, destacou a sanção da lei que concede reajuste de 7,7% aos aposentados. Para o parlamentar, o reajuste acima da inflação é um passo para a recuperação do poder de compra dessa parcela da população.
Gilmar Machado explicou que, para conceder o reajuste, foi necessário contingenciamento de recursos destinados às emendas de bancada e de comissões. O deputado assegurou, no entanto, que as emendas individuais apresentadas ao orçamento de 2010 serão pagas integralmente.
Rodrigo Hollenberg cumprimentou o Poder Executivo pela sanção da lei que reajustou as pensões e aposentadorias em 7,7%.
Rodrigo Hollenberg registrou que esse reajuste deve ser visto pelo seu impacto na economia, pois esse dinheiro vai entrar no mercado de consumo, incrementando o desempenho da economia. Ele acredita que foi um ato de justiça social para com as pessoas que trabalharam muito na vida.
Saúde.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, pediu para que a Câmara inclua na pauta de votação o projeto que reduz de 44 para 30 horas semanais a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, os profissionais de enfermagem são os trabalhadores com maiores problemas ocasionados por doença do trabalho, divulgou Alice Portugal.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, está preocupado com os índices de violência e com o consumo de crack no bairro de Mandacaru, em João Pessoa.
Segundo Luiz Couto, o bairro de Mandacaru possui 4 pontos distintos de venda e comercialização de drogas, especialmente de crack.
Economia.
Capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, deu entrada a um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal
para que a Corte Suprema decida sobre o retorno imediato da votação da PEC 300, da forma original em que se encontra.
Capitão Assunção criticou o clima de estagnação dentro do Parlamento brasileiro, onde, na opinião do deputado, há um sentimento de melancolia por parte dos deputados federais que querem votar a PEC 300 e estão sendo impedidos.
Paz de Lira, do PTC Paulista, manifestou sua preocupação com a imposição de uma possível medida aglutinativa substitutiva à PEC 300, o que, no seu entendimento, seria antirregimental.
De acordo com Paz de Lira, o texto que supostamente estaria circulando na Câmara propõe excluir os benefícios concedidos aos inativos e pensionistas na PEC 300. Esses benefícios foram incluídos por votação de 393 parlamentares, disse o deputado.
Major Fábio, do DEM da Paraíba, voltou a cobrar a votação da PEC 300. O parlamentar criticou o presidente da Câmara, Michel Temer, que, segundo ele, garantiu que, há um mês, a proposta seria votada, mas até hoje não decidiram nada.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, fez um apelo à Câmara para votar a proposta de emenda à Constituição que torna a responsabilidade da União os servidores públicos federais e municipais dos antigos territórios de Amapá e Roraima, que exerciam suas funções até o dia 1 de janeiro de 1991.
Para Sebastião Bala Rocha, a PEC é um basta ao preconceito e à discriminação contra os servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima.
Solange Amaral, do DEM do Rio de Janeiro, registrou que projeto de sua autoria que garante ao trabalhador egresso do trabalho escravo o recebimento do seguro-desemprego em 10 prestações, recebeu parecer favorável da Comissão do Trabalho.
Atualmente, de acordo com Solange Amaral, o trabalhador encontrado em condições análogas à escravidão recebe apenas 3 parcelas do seguro-desemprego.
Transportes.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, apresentou projeto de decreto legislativo visando revogar resolução do CONTRAN, que dispõe sobre o transporte de menores de 10 anos, conhecida como Lei das Cadeirinhas.
No entendimento de Jair Bolsonaro, a resolução deve englobar também os transportes coletivos, veículos de aluguel e táxis escolares.
Desenvolvimento Regional.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, sugeriu mudanças nos critérios para a realização de encontros para a definição do orçamento estadual regionalizado.
Na opinião de Edinho Bez, os encontros deveriam ocorrer nas regiões onde estão instaladas as secretarias de desenvolvimento regional, com a participação de entidades e comunidades.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, criticou a imprensa por afirmar que os evangélicos sujaram as ruas durante a Marcha para Jesus em São Paulo.
Segurança Pública.
Cida Diogo, do PT do Rio de Janeiro, ressaltou a importância de implantar no município de Campos uma delegacia especializada de atendimento à mulher.
Para Cida Diogo, é preciso garantir um atendimento adequado às mulheres vítimas de violência.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.